Ouvintes do programa Reggae in Box, trazendo mais um convidado para uma conversa aqui, mais um trabalhador da música. E nós estivemos juntos no último dia 28 de janeiro, quando estivemos em um festival muito bacana, o Festival Regado a Reggae. E eu estou falando de Louis, que é líder da banda do Casco. Primeiro, quero agradecer a tua presença aqui no nosso programa e dizer que é sempre uma satisfação receber gente nova. Nós estamos transmitindo para o Brasil, para a África, em Angola, para a Itália e a Espanha. Por favor, meu amigo, seja bem-vindo, muito obrigado. E para começar, eu te pergunto, como surgiu e o que significa do Casco?
Salve, salve, Zé. Salve, salve todos da sintonia do Reggae in Box. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite, pelo chamado aí. Como você falou, a gente se encontrou no Regado a Reggae, que é esse festival tradicional aqui do Litoral Paulista. E nós somos, né? Banda do Casco é do Litoral Paulista, de Praia Grande, né? Mas especificamente, foi lá onde nós nascemos. No ano de 2001, num carnaval, eu conheci os que viriam a ser os músicos, né, e também idealizadores, né, da banda do Casco. Do Casco é porque o bairro onde a gente mora, na Guilhermina, tem um navio afundado, né, desde o século passado. E quando a gente se referia ao nosso bairro, quando alguém perguntava, ah, vocês são da onde? Ah, a gente é ali do Guilhermina, ali do navio, do casco do navio. Aí ficou assim, né? Quando a galera perguntava sobre a gente, falava, nós somos ali, os meninos do Casco. Então, a banda já nasceu com essa naturalidade do encontro de pessoas a fim de fazer música, eu com algumas composições no bolso, e essa vontade de fazer reggae, de cantar. E o nome foi... A gente nem pensou no nome, não foi nem a primeira nem a última coisa que a gente pensou, a gente simplesmente fomos batizados de Banda do Casco.
Maravilha. Vocês, de 2001 para cá, já têm uma certa estrada, né? Então, vocês já não são tão crianças, mas ainda estão na juventude. Como você tem visto todo esse movimento reggae, desde que vocês eram plateia e passaram a ser artistas?
O reggae está no mundo desde que nasceu, né, Zé? Você vê, começou na Jamaica, parou ali no Maranhão, desceu mais um bocadinho, chegou aqui no Nordeste, se espalhou, né? E eu sou realmente, a gente está duas gerações de reggae, né? E assim, é como você falou, a gente não é nem tão criança, mas nem tão maduro, assim, tem estrada para trilhar, né? E o reggae é um movimento, né? É uma filosofia, né? Que a gente segue. E o cenário musical, ele é o business, ele é o negócio, né? E às vezes essas coisas se encontram. Mas a gente pensa no reggae mais pela filosofia mesmo, mais pela mensagem, pelo serviço que essa música presta pro próximo, pra coisa também... Para além da música, né? Porque a música, ela é entretenimento por si só, né? Eu não precisava falar nada, ela já é entreter. A arte, ela pede um pouco mais, ela pede um pouco mais de profundidade, de atenção. E eu acho que o reggae tem isso, como o rock tem também esse caminho, o rap, né? E tantas canções aí que a gente vê por aí, né? De compositores que querem descrever o mundo e sua realidade através do seu ritmo. Para a gente, o reggae é a escola, né? Tem a escola do rock, tem a escola do rap, tem a escola do funk, tem a escola do sertanejo e tem a escola do reggae. E para mim ele vai estar sempre aí, altos e baixos. É claro que hoje o business ele está mais voltado para outros segmentos musicais, então todos os outros segmentos também ficam um pouco abaixo, né, na hora de aparecer, né, no mercado, mas o reggae vai estar aí sempre, hoje, sempre, amanhã. Daqui 200 anos a gente vai estar ouvindo o Bob Marley como se ouve Mozart. Sei lá, tá ligado? Ou algum músico clássico aí.
Sem dúvida nenhuma. E eu diria para você mais que nenhum estilo musical, e aí eu não estou falando isso com demérito aos outros estilos musicais, mas nenhum estilo musical foi guindado pela Unesco como patrimônio musical e imaterial da humanidade. E o reggae foi, por quê? Porque o reggae, ele não é só uma filosofia. O reggae, na verdade, ele se traduz em cidadania, porque há 50 anos, nós que fazemos a resistência do reggae, e aí eu falo nós, porque a gente já tem uma certa estrada, e incluo vocês também nessa. A gente vem mostrando ao povo que a luta não é briga, a luta é você buscar os seus direitos e buscar discernimento em cima dos seus direitos e deveres, né?
Com certeza, você falou tudo, é um movimento mesmo de cidadania, né? De você, e cidadão do mundo, né? Sem, pode estar no Brasil, pode estar na Jamaica, pode estar no Japão, a mensagem, né? Ela, essa cidadania, essa prática, né? De ser cidadão do mundo, se traduz aí mesmo, né? Nessas mensagens do reggae aí, com certeza, sem dúvida nenhuma.
Maravilha. E ao longo desses 22 anos, vocês já gravaram alguns trabalhos, né? Inclusive, vocês gravaram ao vivo. Fala pra gente aí do Reggae in Box, os trabalhos que vocês já fizeram e pensando no futuro, o que, que vocês ainda pretendem fazer?
Apesar dos 22 anos, a gente não tem uma discografia vasta, né? A gente tem o primeiro álbum intitulado Nova Now, que a gente fez em parceria com a rapaziada lá do Circuito Reggae, né? Naquela época que o Circuito Reggae estava muito espalhado aí pelo estado, pelo Brasil, né? Nossa música foi distribuída através desse primeiro disco aí, e assim a gente é conhecido nacionalmente. Em seguida, a gente gravou um EP chamado Basta Semear, onde a gente fazia mais experimentações, né? Usava bateria eletrônica, sintetizadores, samplers, né? A gente partiu para uma parada nesse sentido, mas também, lógico, né? Sempre no reggae, né? Mas por receber outras influências, porque a gente começou a ouvir reggae com Edson Gomes e Bob Marley, né? E aí a gente descobriu depois Steel Pulse, Aswad, tantos outros, né? Grandes aí, né, do reggae, né? E gente boa do rock também, que já passou pelo reggae, Police. E tanta gente já fez reggae, né, mesmo não sendo do reggae, e aí a gente aproveitou esse álbum para experimentar bastante. Aí a gente deu um tempo, né, a banda deu um tempo, assim, de produzir, e a gente lançou, em meados de 2010, uma coletânea com várias músicas, né, sobras de estúdio e músicas inéditas. Essa coletânea culminou num DVD, virou um DVD, né? E esse DVD aí a gente apresenta a banda mais completa, né? Um time bem grande, um show bem bonito aí, feito pelo André Loparelli, né? Já tinha feito trampo com todo mundo, né? Do rock sertanejo, do MPB, André era um amigo nosso, e ele ofereceu o trabalho, a gente fez esse trabalho com ele no ano de 2000, final de 2012, né? A gente gravou esse DVD, que foi lançado só em 2014, né? Pra você ver como é que é os processos da vida. Demora um pouco, às vezes, né? Para você jogar um material no mercado, né? E aí, em seguida, já veio toda essa mudança, né? Dos streams, né? Das plataformas digitais, né? Onde você vai ouvir música. E mudou o mercado de uma certa maneira. Então, a gente passou a desenvolver mais videoclipe, né? Trabalhar mais para essa onda do YouTube, né? E pensar em música, pensando nesse formato agora, e single, né? A gente não lança mais no máximo um EP, mas a gente não tem plano para isso agora, então a gente está lançando aí à medida do possível, cada ano a gente lança um novo single, que a gente quer realmente que as canções elas durem, né? Sejam duradouras, que ouça só esse mês, o mês que vem, queira ouvir. A gente quer que seja para sempre, né? Para a vida toda, que essa canção acompanhe as pessoas, então isso é mais ou menos o nosso jeito de fazer, né? E a gente lançou alguns clipes, lançou um clipe de Fome de Dragão, que foi uma música que a gente lançou no DVD. A gente fez também um especial no Show Livre, onde a gente colocou também canções inéditas que vieram depois esses singles, exemplo de Tô Chegando, de 2019, e de Dia Perfeito, de 2021. Mas tem mais canções aí para vir, e a gente quer continuar nesse formato dos singles. Se a gente puder lançar 2, 3 singles por ano, ótimo. Se a gente puder lançar um, a gente lança. Se não puder lançar também, vamos que vamos, a vida continua, a gente continua tocando, continua na estrada, né? Cada integrante tem seu projeto paralelo, eu tenho o Lodo Lois, o Fabiano tem o nome é Central Soul, o Felipe, que é o nosso percussionista, hoje trampa também com audiovisual, trabalha com produção de música, o Digão, que era o nosso tecladista, que é responsável por toda a técnica dos primeiros 2 discos, né? Esse segundo disco, Basta Semear, a gente gravou em casa. Então a gente tem feito esses sons. Esse último som de que eu falei, Tô Chegando, foi produzido pelo Samambaia, a gente gravou lá no estúdio do Planta e Raiz, e o Dia Perfeito tem a participação do nosso irmão querido Rodrigo Piccolo, que também faz participação naquele DVD lá de 2012, final de 2012, cantando poesia musicada, né? Ele canta no DVD com a gente. E depois, anos depois, ele topou mais uma parceria e veio gravar essa música onde o Fabiano canta e escreve a letra, né? Que é o Dia Perfeito. É legal entender que a do Casco é uma ideia, né? É tipo uma reunião de gente que quer, acredita nessa ideia e toca ela para frente, né? Tanto que tem mais de um compositor, eu componho, o Fabiano compõe, Felipe compõe, né? Os 3 cantam, eu canto canções do Fabiano, canto canções do Felipe. Então, assim, é uma banda homogênea, tipo, é a sala de estar, né? Onde a gente se reúne para juntar todas as nossas ideias, né? E aí isso é o que faz, é o que é o do Casco.
Isso é legal porque dá uma diversidade e também uma pluralidade bem grande, né? Então, ver que não está todo mundo centrado em um só compositor, que nada contra, né, esse um só compositor. Mas quando você tem inúmeras cabeças colocando inúmeros temas, realmente se torna bem diverso, né, o trabalho.
É porque a banda não é só o cantor, né? Tem o arranjador, tem o guitarra, tem o teclado, tem o baixo, tem o batera. Eu não toco batera, entendeu? Eu não toco guitarra, não toco baixo. Então, quer dizer, essa contribuição musical, às vezes ela não é nem a gente tá falando nem de uma composição de letra, né? Que também é outra coisa também. Tem muito cantor que também não compõe, só canta, né? Então, mas isso é natural. O ressalto no caso da banda, chama uma banda de ideia, porque é uma ideia que muitos músicos, a gente teve muitas formações, muita gente participou dessa construção do Casco.
Fala para nós aí sobre as redes sociais do Casco, como a gente pode encontrar vocês, diz aí, faz o trabalho completo, irmão.
Isso é legal você perguntar, porque a gente agora está nessa era, né? Era digital, né? Então muita gente vem perguntar para mim, ainda tem CD da banda e tal, DVD, né? Galera, isso já é relíquia, né? A galera não tem nem mais aparelho para ouvir esse tipo de dispositivo, né? Ou tem em casa, está muito velho, né? Então é assim, a gente agora começou com o YouTube, né? Banda do Casco no YouTube, a gente está no Instagram, @ do Casco Oficial, a gente está no Facebook com do Casco, né? E para ouvir música, para ouvir a gente está no Spotify, Deezer, iTunes, né? Só tem um detalhe, quando a gente começou, o do Casco ele era separado, né? Era o do separado do Casco, né? Tinha uma apóstrofe ali separando as duas palavras, né? Eu queria colocar uma ideia, tipo assim, da onde você é, tipo meu francês, né? Do Casco, do, sei lá, do Mont, tá ligado? Uma parada meio assim que eu pensei na hora de escrever, né? Então, do Casco. Então, o do Casco tem o junto e tem o separado. O separado é por causa daquela parada dos direitos autorais lá do Carlinhos, lá do primeiro disco, do primeiro álbum, né? Então, a gente não tem o direito desse trampo. Então, quando foi lançado nessa época digital, eles puderam lançar porque o trampo, aquele fonograma, pertence à gravadora, né? Então tem o do Casco. Então a gente quis separar, né? O joio do trigo. Então a gente juntou tudo. E tinha muita gente que me perguntava assim, me chamavam de Du, achava que meu nome era Du. E aí meio que tirava um pouco do foco da banda, né? E não é o Du, não sou o Edu Casco, entendeu? Como o Edu Ribeiro, entendeu? Era o Du Casco, tudo junto. Então tem esses dois modos de você pesquisar nos streaming de música, Spotify, Deezer, iTunes, Du Casco separado e Du Casco junto, que aí tá o nosso material, tá o nosso DVD, tá os novos lançamentos que a gente fez aí de singles, né? Então esse material mais antigo, ele vai estar no Du Casco separado, os primeiros álbuns, né? E após isso, a gente juntou e aí tem o nosso material. Mas no YouTube é sem problema. Pode colocar lá separado, junto, que você vai encontrar aí toda a nossa história. Tem muito vídeo, tem... Se for fazer pesquisa, vai ver a gente tem muito show ao vivo da galera filmando. E é um espaço bem legal aí para a gente divulgar o nosso trabalho.
Hoje a inteligência artificial, ela faz o trabalho dela muito bem, né? Você escreve, por exemplo, duas letras, ela já te dá a sugestão, e aí você vai na sugestão exata que ela te dá, como acontece no Du Casco. Agora, Luiz, fala para mim, cara, e para nós, que ninguém nos ouça, tá? Como é fazer reggae independente no Brasil, meu parceiro?
Porra, é mais difícil porque a gente não tem muita visibilidade, né? E ainda mais com essa parada do algoritmo hoje, então ele só sugere a putaria e o open bar. Então é mais fácil achar, né, um conteúdo do reggae. O reggae, assim, de certa maneira, a gente já está independente desde o Basta Semear, entendeu? Então, sempre fomos, de certa maneira, independentes. Mesmo na época do circuito, a gente era independente, né? Não tinha um empresário, não tinha uma produção, não tinha ninguém por nós. Nós por nós, né? Sempre foi. Então, como a gente sempre teve nesse movimento de resistência, eu não sei se te falar se é fácil, se é difícil. Eu sei que é bom quando a gente está tocando, é o que a gente quer fazer. E se você quer fazer algo, você paga o preço por isso, né? E se você quer o reggae, é isso que você vai ter. Você tem esse público, você tem essas casas, você tem esses lugares, essas pessoas, e elas vão e vêm, né? Na música, imagina, 20 anos, quantos estavam com a gente ouvindo, agora estão ouvindo outra coisa, e de repente encontra a gente num show, e pô, que da hora, que bom ver vocês, e tem aí muita memória afetiva, né, dessa galera aí que curtiu essa época, e essa galera hoje está trazendo os filhos, e os filhos estão trazendo os netos. Então, quer dizer, a música ficou, e acho que isso que importa, né? Chegou, impactou, as pessoas ainda é relevante, as pessoas ainda querem ouvir essas mensagens. Então é isso, se você escolhe fazer esse som, você tem essas coisas, e se você escolhe fazer outro tipo de som, você também tem, porque também deve ser muito difícil, você tem que fazer 40 shows por semana, você está sempre maquiado, bonito, e sempre, sabe, não podendo ser você mesmo, literalmente, né? E então, cada um paga o preço do som que quer fazer. Para mim, o reggae sempre vai estar, sempre esteve e sempre estará. Porque quando eu ouvi a primeira vez Edson Gomes, eu falei, pô, isso tem tudo a ver. Mas eu já tinha uma cabeça voltada, assim, eu já tinha esses pensamentos que o Edson cantou, entendeu? Então, acho que tem um pouco... A gente é pro que nasce, tá ligado, Zé? Quem gosta de reggae é porque tá nessa vibração do reggae. E é para essas pessoas que a gente faz o reggae, né? Para quem tá, pra gente buscar essas vibrações aí, espalhar, ser atingido. Em algum momento a gente vai ser atingido, né? Eu não comecei ouvindo reggae, mas quando eu ouvi... Foi, tipo, chamado para mim, né? E eu já tinha essa coisa de querer escrever. Antes de música, eu já fazia poesia. Eu achava que era isso que eu ia fazer da vida, né? Até descobri que era também capaz de cantar um pouco e tocar um pouco. Pronto, falei, pô, vou musicar minha poesia. E foi assim que eu entrei pro reggae, né? E eu vejo o reggae, sim, como necessário, como missão mesmo.
Perfeito. Agora... A gratificação maior, como consequência, é um showzaço daquele lá do Regado a Reggae, né? Que tinha uma galera sensacional. Você compartilhar, eu não diria dividir, né? Porque essa coisa do... Ah, eu vou dividir palco com o Luiz. Não, a gente não divide. a gente compartilha, porque você está compartilhando experiências, está compartilhando músicas, consequentemente, todo mundo sai feliz. Então, isso é mais do que gratificante, concorda?
É, essa é a parte que não tem preço, Zé. É a parte que... Quanto que vale isso? Sabe? Não tem preço, não tem um dinheiro que vale. É um valor, assim, uma coisa que... É, para quem acredita em outras vidas, tipo, você vai levar isso aí. Vai deixar também com as pessoas, né? Que essa que é a grande missão da música. É promover o encontro, né? É reunir pessoas, gente, na mesma sintonia, na mesma vibração. Nós somos força da natureza também quando aglomerado, quando junto. Aí a gente faz toda a diferença, que nem o formigueiro. O formigueiro é uma formiga, você, né, você deixa passar batida. Agora cai no formigueiro para tu ver. Entendeu? É isso que eu quero dizer. Nós também, e essa troca de energia que se espalha, né? Ela se espalha pelo ar, pelo ambiente. As pessoas vão para casa felizes e chegam em casa felizes e dá mais felicidade para quem está em casa. Entendeu? Eu chego assim sempre, demora um pouco para voltar, né? Eu fico meio aéreo ainda depois, ainda mais depois de um show como aquele, né? E a gente sabe que não é só shows como aquele que a gente vai fazer. A gente vai fazer o banquinho e violão e vai tocar para um, para dois, e tem que ter o mesmo espírito. Eu quero levar a mesma energia, quero levar o mesmo benesse, mesma vibe. Lógico que quando tem muito mais gente, é muito mais intenso. Mas que também que a gente possa levar também essa paz de espírito, essa mensagem no banquinho e no violão.
Sem dúvida. E outra coisa, a responsabilidade, depois de você passar sua mensagem para tantas pessoas, pessoas que muitas das vezes você nem conhece, nunca viu, mas estão ali curtindo o teu show e, por exemplo, pela primeira vez estão ouvindo o do Casco, eu imagino que o tamanho da responsabilidade, e eu falo isso porque tenho isso em minha mente, em meu trabalho, ela é muito grande, ela é imensurável, né?
É, quando a gente se compromete com a música, já é o pacote todo, né, Zé? A gente já sabe que tem essa responsabilidade, né? Do que a gente está cantando e, sobretudo, do que a gente está falando, né? Porque eu também gosto de falar durante as apresentações, né? Fala outras coisas para complementar essas ideias, né, postas na música. Então, tem que ter, né? Quando você abraça a ideia de trabalhar assim, e com qualquer coisa, né, Zé? Tem que ter essa... É o servir, né? A gente tá aí para servir mesmo. E aí, em troca, a gente recebe esse feedback aí, essa mensagem boa, esse abraço carinhoso depois do show, a galera... E depois nas redes, pô, eu tava lá, foi demais, ah, esse som mudou minha vida, entendeu? E faz parte, isso aí faz parte. Mesmo quando o som tá uma porcaria, mesmo quando tudo dá errado, né? Porque tudo pode dar errado também, e mantenha calma, mas a gente só ganha mesmo com a estrada, né?
Perfeito. Entendimento. Luiz, falar de reggae e não falar de política não existe, né? Como você, como cidadão, como formador de opinião, vê a política não só no Brasil, mas também no mundo? A gente vê que todo mundo diz que a humanidade é muito evoluída. No entanto, a gente vê coisas da idade das cavernas, da idade dos metais acontecendo nos dias de hoje. Eu sei que você é bem jovem ainda, mas com certeza você já deve ter um pensamento a respeito de tudo isso.
O reggae é política, como você citou antes, cidadania, é religião. Então a gente sempre está abordando o sistema universal, o tema humano, né? Tudo que a gente passa, né, velho? Tipo, a política é aquele terreno pantanoso. Dá para você entrar no pântano e querer sair de lá limpinho, não é, Zé? Não dá, não tem como, tá ligado? Então você já pressupõe que vai ter treta, que vai ter rolo, que vai ter maracutaia, que vai ter lobby, que vai ter, tá ligado? E que você vai ser o último da lista a ser atendido. Mas a gente sempre falou disso, diferenças sociais, né, raciais, sempre teve na nossa pauta, nas nossas letras, né, porque consequência do quem a gente ouvia, Edson Gomes e Bob Marley, que para nós era a base, era o alicerce do nosso reggae, né, quando a gente iniciou essa jornada aí. Então a gente queria cantar isso aí também, porque a gente também sentia essa indignação, né, com a política, com a humanidade e tudo mais, né. A gente sabe que, tipo, para a gente atingir essa humanidade vai demorar muito ainda, né. As pessoas estão mais preocupadas com o que elas vão vestir e comer do que vestir ou dar de comer alguém. Tipo, a gente teve tantas pessoas na rua e a gente também não para para trocar uma ideia, a gente não para para dar uma atenção. São poucas as pessoas que fazem, existem, claro que existem pessoas que estão ali ajudando, mas é um número ínfimo, entendeu? Se todo mundo ajudasse um pouco, uma palavra, um trocado, já tiraria muita gente da miséria da rua, mas parece que as pessoas querem mais e mais e mais. E na política os dragões sempre querem um pouco mais de nós. Não saciam essa fome de querer feroz. E essa é um trecho da música do Casco, que a gente fala sobre política, sem citar políticos, mas a gente já tem outras canções que já falam disso. Sempre, a gente sempre foi meio avesso, né, essas questões políticas. E hoje a gente vive aí essa polarização, as pessoas admirando, brigando por causa deles, né? Eles que ganham o nome de avenida, nome de estádio, eles que nunca vão passar fome e nunca vão ficar sem casa. Esses caras aí, esses políticos aí, entendeu? Então eu acho que é assim, mas a gente conscientizar, e o reggae é isso aí, conscientizar. Então, quem mais escuta reggae já tá meio nessa visão aí, já sabe como é que funciona. E faz parte, né? Faz parte dessa batalha da vida aí. É só mais um obstáculo, né? Mas tem muito mais, a gente precisa se humanizar muito mais e estamos caminhando. Né? Não que a gente, eu acredito que está melhor do que antes, né? Mas isso é só um ponto de vista.
Maravilha, meu amigo. Eu quero, em nome de todas as rádios, de blogs que transmitem o nosso programa, agradecer a tua presença aqui, dizer que as portas vão estar sempre abertas para você e para qualquer outro artista. E antes de nós encerrarmos, que você deixe uma mensagem positiva aí para os seus fãs que estão sempre te ouvindo, que estão sempre ouvindo o do Casco. Qual seria essa mensagem? Mais uma vez, muito obrigado.
Salve, salve, então, família, muito obrigado. Gratidão, sem essa galera que escuta e acredita na gente, que também é do Casco, né? Essa galera que escuta e que abraça a ideia do Casco, a gente nem estava aqui, né, para trocar essa ideia, né, Zé? Então, a gente deve a essa galera aí que soma e que vira e se transforma nessa família aí do Casco, a galera que estava desde o começo, a galera que veio no meio, a galera que está aqui agora e a galera que virá. Muito obrigado aí por espalhar essa mensagem em tempos de internet. É importante mesmo que os nossos fãs se engajem aí com a gente, espalhem cada vez mais essa mensagem e que espalhem essa coisa positiva que é o reggae, não só da do Casco, né, mas tantas figuras e tantos trabalhadores do reggae aí no Brasil e no mundo. E estamos aí, estamos nessa missão de conscientizar. Tamo junto e vamos de reggae.
Fala mais uma vez aí das suas redes sociais aí para a galera ficar conectada.
Bora, bora. Para quem quiser do Casco no Instagram, @docascooficial. Quem quiser o meu Instagram é @loisdocasco, Louis, underline do Casco, Louis do Casco. Estamos também no Facebook, a gente tem o YouTube, Banda do Casco. Temos também nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, iTunes, do Casco também, é só digitar do Casco junto ou separado, você pode digitar do e Casco separado, que vai vir um tipo de conteúdo, vai vir algumas coisas, e junto vai vir outros conteúdos, como o DVD, como os clipes novos que a gente tem lançado aí, os singles. E estamos aí, estamos em todas as redes, entre em contato com a gente, tem a nossa lojinha. A gente está com caneca, camiseta, boné, só para a galera que quiser levar aí um kit da banda do casco, beleza? Obrigado, Zé. Vou mandar uma para você. Qual é o número que você usa, Zé?
Valeu, meu garoto. G.
Aí sim, demorou.
Parceiro, saudações mais uma vez. Muito obrigado. Espero que Deus continue abençoando vocês, toda a família do casco. E estamos aqui. Qualquer coisa é só bater na porta.
Tá bom, Zé. Obrigadão, viu? Obrigado aí pela oportunidade, pelo espaço. Posso me despedir fazendo um somzinho aí para essa rapaziada?
Por favor.
Vamos ver se dá para ouvir aí, Zé. Tá legal aí?
Opa!
Então, simbora. Obrigado, família. Fique com Deus e até breve. Acompanhe nossas redes, nossa agenda. E a gente se encontra aí por esse Brasilzão. Em cada cidade, um ponto de partida. Em cada adeus, a toda despedida. Em cada lágrima que desce, uma vida nova, a vida amadurece. E pela janela do carro, São Paulo se despede. Dói demais a dor da despedida. Eu sei, dói um pouco mais a dor. Estamos no sul, rumamos para o norte. Apesar da liberdade, a saudade bate forte. Lindas mulheres, belas paisagens, muitas praias, amigos de viagem. Em cada dificuldade, aumenta uma amizade. Eu sei, dói demais a dor da despedida. Eu sei, dói um pouco mais a dor. Dói demais a dor da despedida. Eu sei, dói um pouco mais a dor. Não sei os motivos dessa jornada. Se queres um conselho, faça isso, camarada. É uma vontade que dói por dentro. Descobrir o meu Brasil, o seu descobrimento. Curtindo a simplicidade em todos os momentos. Dói demais a dor da despedida. Eu sei, dói um pouco mais a dor. Dói demais a dor da despedida. Eu sei, dói um pouco mais a dor. Valeu, Zé!
Valeu, meu parceiro, tamo juntos!